Este programa tem o apoio da Shamir Optical. Visão perfeita, toque pessoal.
A miopia infantil pode ser gerida. A Shamir lançou as lentes Shamir Optimi, que promovem uma visão completa para deixar as crianças mais felizes. As lentes Shamir que gerem a progressão da miopia são super resistentes, estéticas e muito confortáveis. Com as lentes Shamir Optimi, melhora o bem-estar da sua criança. Saiba mais em shamir.pt.
Bem-vindos ao Porque Sim, Não é Resposta. Olá, Eduardo. Eu sou Judite França. Comigo está o Bruno Vieira Amaral. E, claro, a razão de estarmos aqui, o Eduardo Sá, que hoje vai falar do tema em que departamento dos perdidos e achados é que devemos reclamar quando se perde a paciência?
Quero saber a resposta.
Eu também. Que é para poder culpar os perdidos e achados.
Olá, Judite. Olá.
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 Perder a paciência é uma expressão lindíssima, é lindíssima. É o reconhecimento que todos nós acabamos por ter, que nos perdemos da paciência, nos desencontramos dela, que é uma coisa que parece que nos equipa a todos os minutos, o que também não é verdade. Eu acho que nós precisamos de perder a paciência muitas vezes, porque, como aliás as mães dizem de uma forma muito mais eloquente, os nossos filhos às vezes esticam-nos, levam-nos até à exaustão, vencem-nos pelo cansaço, como as mães tantas vezes usam, e portanto, nessas circunstâncias, os pais que nunca perdem a paciência provavelmente são aqueles que me preocupam sempre muito mais.
Porque podem de repente explodir.
Não é o tiro. Podem, Judite, mas explodem mesmo. E o que é mais grave é que depois vão varrendo para baixo do tapete, parecem ter uma paciência ilimitada, e quando finalmente perdem a cabeça, perdem por causa de um amendoim absolutamente insignificante e zangam-se com juros de mora, taxas, efeitos especiais, e aí fazem muito pior. Portanto, os pais saudáveis são aqueles que perdem a paciência muitas vezes.
E se gritam e tal. E
Tudo. E fazem fitas, amuam às vezes, não se recomenda, mas acontece. E depois emendam a mão e são os pais que todos nós sabemos que eles são capazes de ser.
E quando nós perdemos a paciência, não com a criança, mas com o cônjuge? E o cônjuge diz frases como tens de ter calma, acalma-te. O que é que se responde a isso? É perdendo a paciência outra vez, não é?
Não, pois. Temos que ter um discurso à margem, enfim, de um português com mais arestas, mas nessas circunstâncias, evidentemente, quando alguém que nos diz acalma-te, está a ver o que é que acontece quando nós estamos no meio de uma fúria e parecemos um furacão e alguém que nos parece não levar a sério, está quase impassível a olhar para nós, e nós ali a fazer uma figuraça, a esbracejar, vermelhos e tudo, e o melhor que nos dizem é tu tens que ter calma. Bom, apetece-nos ganar,
provavelmente,
essa pessoa. E as coisas não correm bem. Mas calma, nós somos latinos, e é bom que nós não desprezemos esse imenso privilégio.
Então, o ideal é irmos libertando, enquanto pais, a pressão aos poucos, deixando sair um bocadinho de pressão para não haver essas explosões gigantescas, nucleares, completamente descontroladas?
Oh, Bruno, o melhor é fazermos tudo em direto e ao vivo. E, portanto, não sei se a certa altura é libertar aos poucos. Às vezes é libertar, ponto. Com os exageros que são típicos de todos nós. Aliás, sejamos razoáveis, nós aprendemos a ter ali a medida, à medida que fazemos as neiras e que exageramos e que fazemos até figuras que em condições normais não faríamos. Por isso é que às vezes nós fazemos isso muito mais com os filhos mais velhos do que com os filhos mais novos. Os filhos
porquê?
Mais novos, entretanto... porque entretanto nós já tivemos inúmeras oportunidades para aprender
aprendemos.
A fazer figuras tristes.
E, portanto, certo. Ok. É uma questão de conhecimento.
Sim. Ficamos muito mais concertadinhos. Sim.
Mas esse é o ponto de vista dos pais, que veem as suas próprias explosões ou esses momentos em que perdem a paciência de uma forma humana, natural. Mas como é que os filhos reagem a essas constantes perdas de paciência?
Olha, se forem constantes perdas de paciência, as coisas ficam mais complicadas. Os filhos habitualmente fazem a leitura mais óbvia, que é se a minha mãe ou o meu pai perdem mais vezes a paciência comigo, obviamente que é porque gostam mais do meu irmão. E isto acontece com todos. Calma. Portanto, se as coisas são constantes, resvalam invariavelmente para aí. Mas também temos que ver o outro lado. Os pais que nunca perdem a paciência, mesmo quando um filho faz uma asneira como deve ser, desencadeiam dos filhos uma insegurança muito grande. O que é que está a acontecer com a mãe para estar tão calada? Será que está tudo bem?
Não conseguem ler o pai.
Sim, sim, sim. Quanto mais enigmático, mais assustador. Sim.
Mas é porque depois não sabemos como irá reagir numa próxima vez, não é?
Claro, claro, claro. Por isso é que as mães muitas vezes fazem aquele figurão de falarem alto, de falarem demais, como dizem as mães, mas no fundo são sempre mais acessíveis, porque às vezes quando o pai se zanga, às vezes zanga-se por quase nada, e zanga-se de uma forma tão pouco previsível que assusta sempre muito mais, e isso não é de todo razoável.
Porquê que há uma fase em que as crianças só querem obedecer a um pai? Normalmente é o pai, porque a mãe é sempre mais, enfim, chata. Ou em princípio, não é? A mãe acaba sempre por ser a que desiste mais rapidamente de disciplinar, não é? Talvez porque como esteja, tenha sempre essa função para as coisas pequenas e para as coisas grandes, ou tenha mais essa função.
Tem. Porque às vezes a lei do pai é uma lei com muito mais açucarada. Às vezes as crianças utilizam isso de uma forma que eu acho ternurenta e deliciosa. Às vezes vão ter com o pai está distraído, elas falam para dentro e pedem alguma coisa, o pai não ouviu, e as crianças fazem aquilo que os tribunais querem. Ou as finanças fazem muitas vezes, se não diz que não é porque diz que sim, e depois dá aquelas confusões entre pai e mãe que todos nós conhecemos, não é?
Muitas vezes, Eduardo, muitas vezes as relações entre pais e filhos, ou entre mãe e filho, ou pai e filho, que são mais conflituosas, em que há mais estes momentos de alguma fricção, são também as relações em que existe mais confiança. A Judite estava a dizer que por vezes é a autoridade do pai, não é, que se impõe mais naturalmente, mas depois também há o reverso, que essas relações de conflito também denotam uma maior confiança, por exemplo, para partilhar angústias, para partilhar receios, e que não são distribuídos da mesma forma entre os dois progenitores.
É verdade, é verdade. Não sabe porquê? Porque, no fundo, quanto mais nós reagimos assim, mais transparentes acabamos por ser. E isso ajuda imenso quando se está numa relação de grande proximidade, porque não há bancos de nevoeiro a separarem-nos, não há pontos de interrogação, não há silêncios que são mais ou menos omissos. E, portanto, sim, por isso é que às vezes, quando nós observamos aquelas famílias que reagem um bocado à italiana, uma grande gritaria, em algumas circunstâncias, depois quando se trata de conversar ou de confidenciar, as pessoas estão lá e, portanto, sabe-se tão bem aquilo que se pode esperar, que não há qualquer motivo para reticências, e isso ajuda, e de que maneira? É um fator de crescimento, inevitavelmente, na relação entre os pais e os filhos, e nas relações, todas elas.
A criança aprende muito rápido, desde muito nova, o que é que pode fazer com cada um dos pais, não aprende?
Não, aprende desde o princípio, sabe? É tão fantástico, mas tão fantástico, que a maneira como se sintoniza com os ritmos da mãe e do pai, a maneira como interpreta o olhar da mãe e do pai, é uma coisa tão instintiva. E, de facto, quando os bebés nascem, são tão capazes de ler emoções que imediatamente se sintonizam e se adequam mais aos ritmos da mãe e do pai de maneira diferente do que à primeira vista pode parecer. É verdade.
Yeah. há sempre um polícia bom e um polícia mau nos pais. As crianças detetam logo isso, ou são os pais que têm de fazer esse filme para as crianças?
Não. Detetam imediatamente.
Mas era importante alternar, não é?
Ah, claro, que é, qual é a graça de ser o polícia mau? Não tem
o
graça
tempo
nenhuma,
todo,
não,
é? Pois, com certeza.
Mas depois as crianças têm a fórmula certa. Mamã querida é uma introdução ótima para pedir seja o que for, porque a mãe, por mais que diga que não, com o olhar já está completamente rendida e, portanto, as crianças sabem a fórmula para transformar a mãe ou o pai no polícia bom ou no polícia mau. E depois tem que ser a mãe e o pai em conjunto a gerirem esse tipo de estatuto, porque de outra maneira, se as coisas se vão instalando em suaves prestações, ao fim do mês, ao fim do ano, de repente, já começa a ficar mais difícil, não é?
Mas aí temos outro problema, que é o problema do... como é que eu ia dizer? Tem que haver uma interação entre o pai e a mãe para que isso seja decidido sem a presença da criança, porque senão a criança vai perceber que o teatro está ali...
Estão a puxar os fios.
Estão a puxar os fios, exatamente.
Claro. Você não percebe. E percebe independentemente da mãe ou do pai se zangarem à frente dela, porque é sempre aquilo que os pais dizem. Nós nunca nos zangamos à frente dela. Não, nem vale a pena.
Isso também não pode ser verdade, não acredito, não é?
Claro, mas imaginado. Pelo menos imaginando.
Ah, sim.
Porque as crianças são tão subtis a perceber a troca, claro, de olhares, aquela fração de segundo em que a mãe ou o pai vacilaram, que imediatamente leem de uma forma muito adequada aquilo que está a acontecer e depois adequam-se, inevitavelmente, como se fosse realmente uma teia teatral, invariavelmente.
E ainda falávamos disso outro dia. As crianças adaptam-se com alguma facilidade, mas sobretudo aprendem com muita facilidade.
Sim. Tantas, dito, que a determinada altura, em todas as nossas famílias, há um dos filhos que é oficialmente o distraído, há outro dos filhos que é oficialmente o despachado, há outro, e isto é muito mais consequência de uma aprendizagem do que de características de fabrico. Somos nós que depois, sem querermos, vamos repetindo estas características e nos vamos adequando a elas, e quanto mais nos adequamos, mais as alimentamos, e depois ao fim de um ano ou dois parece mesmo uma característica de fabrico, e se formos a ver, não é
no,
bem assim.
No fundo somos nós que nos pomos a nós próprios o chapéu.
Sim, sem dúvida nenhuma. Às vezes de uma forma acidental de início, claro, mas depois quando damos conta, vamos na onda.
Mas há de alguma forma um pai ou uma mãe que valide ou até incentive esse estereótipo?
Às vezes.
Ai, o meu filho é muito despachado, ou ai, o meu filho é muito sensível, ou ai, o meu filho é um desportista.
Porque às vezes há histórias que fazem com que a mãe ou o pai se agarrem mais a um filho do que se agarrem a outro, se agarrem literalmente. E às vezes ao agarrarem-se, revêem-se, projetam-se um bocadinho. Às vezes isso ajuda a que tenham um fraquinho, como dizem os pais, tenham um fraquinho por aquele filho. Às vezes ajuda a que te embirrem mais facilmente com aquele filho.
Mas
e, portanto,
é inegável, Eduardo, é inegável que os filhos também têm estratégias diferentes de lidar com os pais, que têm a ver com a personalidade deles. Por exemplo, nem todos reagem da mesma forma a esses momentos de perda de paciência. Há uns que gostam desse despique, até de entrar em confronto, e há outros que evitam esse confronto e optam por uma estratégia quase de sedução dos pais para mitigar logo o conflito. E isso é deles, ou é também construído por nós?
Tudo se aprende. É uma responsabilidade de todo tamanho, já viu? Mas tudo se aprende.
Há uma altura em que, quando a criança sabe que está a fazer mal, há ali uma altura no seu crescimento em que ela já olha com desafio para o pai ou para a mãe, mas faz isso ao desafio para um, mas para o mais autoritário já não faz.
Sim, quando percebe que há um dos pais que tem o pavio curto, como às vezes os pais descrevem, ela joga mais à defesa. Inevitavelmente não se ganha muito com isso, eu acho. Com o tempo não se ganha, porque se vai afastando devagarinho. Mas sim, acaba por usar isso, invariavelmente. E acaba por criar pontes mais fáceis com um do que com o outro. A ponto de às vezes pedir à mãe para falar com o pai.
Exatamente. Que é uma coisa horrível, digo eu.
Muito má. Muito má, sem dúvida.
Acabamos numa nota menos positiva, mas temos mais para a semana e temos mais temas importantes, mas para quem quiser ver algumas das suas dúvidas ou pelo menos algumas das suas preocupações aqui analisadas pelo Eduardo Sá, pode escrever-nos para eduardosá@observador.pt. Claro que o Porque Sim Não É Resposta está de segunda a sexta na Rádio Observador, depois do Jornal das 5 da tarde e sempre em podcast, que para quem não consegue estar sempre a ouvir àquela hora, se bem que é, enfim, para quem está no carro, é o melhor entretenimento. Mas para quem não consegue ouvir porque está em teletrabalho, então o melhor mesmo é pôr a rodar o podcast. Obrigado, Eduardo, e até para a semana. Bom fim de semana.
Até para a semana. Um abraço para os dois.
Olá, eu sou a Ana Filipa Rosa. Obrigada por ouvir este podcast. Se gostou, pode sempre partilhá-lo com alguém e ouvir a Rádio Observador. Estamos online, mas também no FM. Na Grande Lisboa, em 98.7 e no Grande Porto, em 98.4. Obrigada.
Este programa tem o apoio da Shamir Optical. Visão perfeita, toque pessoal.